Olá, está no ar o Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou a Laura, do meu lado hoje é só o Rich, e hoje nós vamos falar de uma coisa que está muito comum na televisão brasileira, que é pegar um reality show solo, né, um que existe lá fora, e colocar como quadro dentro de programas de TV. A questão é, será que essa é uma boa estratégia? Ajuda, prejudica o reality? Então, a gente vai falar de alguns casos que a gente tem aqui no Brasil. Primeiro, Rich, dê seu boa tarde, bom dia, boa noite.
Oi, gente. Hoje a gente vai falar de reality show. O bom é que hoje a gente não vai falar de um reality show, a gente vai falar de vários reality shows ao mesmo tempo, né? Tipo, a gente vai abrir um multiverso de reality shows. Podemos chamar de classe B, né? Ou classe C, né? Já que eles são dentro de um programa de TV. Então, e é bem interessante, porque a gente pesquisou alguns e eu não sabia nem a origem. Eu fiquei chocado quando eu vi que as origens não são norte-americanas, né? São enlatados de lugares mais, digamos assim, random. Que eu não sabia que tinha tanta gente criativa naquele lugar.
Eu acho interessante esse tema. Eu estou apresentando hoje, depois de um tempo, porque eu que tive a ideia desse tema. Porque eu estava assistindo Dança dos Famosos e eu pensei nisso, né? Que é engraçado, porque Dancing with the Stars, lá nos Estados Unidos, é um programa bem que era bem famoso, né? Tinha muita audiência. Eu acho que hoje em dia tava no stream, mas voltou para TV e tal. Ainda passa como um programa mesmo normal, né? E aqui no Brasil ele virou bem famoso também, porque a Dança dos Famosos é bem falada, né? Todo ano tem expectativa, mas ela é só um quadro no programa. Antes era do Faustão e depois virou do Huck, né? E eu acho que é o caso mais famoso, assim, que a gente tem de um reality de quadro, assim, que virou realmente um quadro muito grande, né? E eu acho muito interessante porque quando eu penso em reality show, eu sei que Dança dos Famosos é tecnicamente um reality show mesmo dentro do Domingão. Mas quando eu penso em reality show, eu nunca penso nisso, em Dança dos Famosos, sabe? O que que você acha disso, Rich?
Nossa, você falando isso agora faz sentido, porque quando a gente elenca reality shows, assim, brasileiros, em si, versões, a gente fala de Big Brothers, fala de The Voice, fala de Masked Singer, a gente nunca cogita Dança dos Famosos, tá? Que a gente falou algumas duas vezes no podcast Masked Singer, que a gente talvez comentasse a Dança dos Famosos, só o cast, né, alguma coisa assim, mas eu acho interessante isso mesmo, porque acaba se perdendo, né? Acaba não sendo assim, tipo, ok, ó, vamos assistir a Dança dos Famosos dentro do Caldeirão, dentro do Domingão. Não tem aquele momento de dizer assim, Dança dos Famosos propriamente dito, né? Que é uma grandiosidade, tipo, tudo real. Não tem aquela divulgação, não tem aquela coisa que pega a gente que gosta de reality show de fato, que é que um reality show pede. Porque, como você falou, reality show, o nome, né? É um nome só que se vende como um programa solo. Aí agora virou um quadro. E a gente sabe que a franquia Dança dos Famosos é uma franquia enorme, né? Então, assim, virou um quadro dentro de um programa que deu sorte de ser um dos programas de maior audiência do domingo, né? Então, ajudou bastante. Porque se fosse, tipo, dentro de um programa da primeira semana ou um programa que não tivesse tanto reconhecimento a nível nacional, eu acho que também não teria vingado, não. Tipo, fosse um quadro dentro do Domingo Legal, sabe? Então, acho que não. Ou do Faro. Eu acho que não vingaria, não.
Então, eu acho que a gente tem que ver essa questão. É uma boa estratégia? Eu acho assim, para o Domingão é, porque você coloca, na época do Faustão, eles estavam precisando de alguma coisa para alavancar o programa. A Globo tinha muitas estrelas e você está tendo um quadro fixo, vai fazer as pessoas assistirem. Mas e para o reality? Como um reality show? Eu acho que é uma coisa assim. É tipo quando você pensa no The Voice. Se o The Voice fosse um quadro dentro do Domingão, poderia realmente estar durando mais. A gente já teve esse tipo de quadros assim, de música, né? A gente até tem outros na lista. Mas o The Voice, como um programa solo, também ganhou muito dinheiro e ocupou uma faixa da programação da Globo, mesmo que agora tenha acabado, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa é muito bom para o programa de variedades em si. Tipo, para o Domingão é ótimo. Mas o programa em si, na minha visão, perde muito. A gente tem. Primeiro que tem a questão dos jurados, que aqui no Brasil, no Dança, se alguém der uma nota que os jurados famosos, a Letícia Colim deu um 9,8, nossa, ela foi massacrada na internet, né? E vira muito mais sobre outros do que sobre a dança, né?
E eu acho que ainda tem a questão que, como são famosos, assim, é um reality show da Globo, gente. Então, o nível de fama de alguns participantes chega a ser um povo bem conhecido, né? Você passar na rua, algumas pessoas vão conhecer praticamente todo o cast dos seus famosos, principalmente nos primórdios. Tá, gente? É um reality show que teve Cristiano Torloni participando, né? Tá, assim, é um nome grande, né? Da Globo participando. E a gente nota que, que tem uma certa proteção com eles, que não, a gente não vê muita nota baixa. A gente vê que aqui tem. Eu não entendo de dança, tudo assim, a gente vê que tem algumas danças que não mereciam aquele 10 que recebeu do júri artístico, por exemplo, né? Que não tem aquela coisa, a pessoa. Porque acaba ficando muito mais, como ela falou, sobre o famoso, né? Porque eu acho que tem um medo de criticarem famosos e nas temporadas seguintes os famosos não quererem participar, né? Tem aqui que eles querem criar mais um programa family friendly ao extremo, sabe, da palavra, tipo tão amigável com a família, tão pra família toda, que é uma coisa bem leve demais, e eu acho que perde até o encanto um pouco das do o tempo, um pouco
A
da
dança.
pimenta, da pimentada que tem que ter um reality, né? Porque tem que ter aquele choque, tem que ter aquelas notas. Ah, a pessoa foi tão mal essa semana, olha as notas baixas. Aí na semana seguinte tira muita nota boa, né? Porque eu me lembro que o Dança dos Famosos tem isso de superação, né? A pessoa não dança bem, chega na final sem conseguir dançar bem ainda, mas nossa, você se superou. Enquanto tem gente que dança realmente bem que vai se perdendo no meio da competição porque a história não condiz, né? Não é impactante, mas eu acho que merecia ser um programa solo. Tanto que a Globo poderia ter feito uma faixa de realities, né? Tipo, acabou o The Voice, bota a Dança dos Famosos antes do futebol, tem aquele. Tem tanto programa de humor que não tem humor nenhum na Globo passando às vezes no domingo. Bota um Dança dos Famosos aí solo, que eu acho que merecia sim um programa solo. Não sei se daria tanta audiência, se faria muito sucesso, mas eu acho que o programa, pelos anos que tá no ar, deveria ter merecido essa pontinha. Mas, né, a chance que tinha era com o Faustão saindo, né? Mas o Huck pegou para ele.
Eu acho que se você pensa também sobre a Dança dos Famosos, é que tem uma questão, por exemplo, o que a gente está falando. Quando a gente pensa em reality show, a gente pensa tipo momentos marcantes do BBB. A gente tem vários, que a gente sempre fala todo ano, relembra e etc. E aí você pensa, quais são as danças marcantes da Dança dos Famosos? Isso não fica tão focado. Tem a dança da Daiane dos Santos no passado, que é a única que eu me lembro de recente, sabe? Então, assim, eu acho que perde muito do foco do programa da dança e vira, como você disse, é um foco muito nas celebridades. Enquanto você, se você assiste a versão original, lá no, nos Estados Unidos, ou até tipo a versão britânica que faz muito sucesso lá na Inglaterra e tal, é muito foco na dança e na dança, e a dança é muito mais elaborada também, com palcos e etc. E é bem diferente daqui, assim, o tipo de dança, né? Igual você falou, ah, tem gente que às vezes nem sabe dançar e tá indo pra final. Isso complica, né?
Não, e você falando da versão britânica, gente, só um parênteses, a versão britânica faz tanto sucesso que derrubou o X Factor, né? Foi uma das derrocadas do X
Verdade.
Factor, foi o programa começar a bombar. E falando de dança, quando você perguntou qual dança a gente lembra, eu também lembrei na hora da Ana dos Santos, mas tem uma dança que eu lembro que não tá no reality aí, porque a Globo chegou a fazer, não sei se vocês que estão ouvindo, não sei se a Lala se lembra, a Globo chegou a fazer o Dança no Gelo, né? Que teve
Lembro.
Juliana Paes, né? Eu acho que foi Débora Seco. Pra mim,
Vixe,
quando falar de programa
machucou.
de. É, machucou. Quase todo mundo caía toda semana ali. E por isso não teve mais, teve só uma
Péssimo.
temporada. Mas quando fala assim em dança, que eu lembro da valsa da Débora Seco na Dança do Gelo, por exemplo. Porque eu acho que era mais a beleza da Dança no Gelo em si, né? Porque só teve uma temporada, era a primeira e tal. Mas fiz esses parênteses porque realmente não dá para lembrar de dança assim de cara, não. Lembra mesmo, não. A não ser que a pessoa assista todo ano e seja um grande fã, né? Mas pra gente assim, que assiste por assistir de vez em quando, não.
O Domingão é um clássico disso de trazer realities, né? Dentro. A gente tem o Luciano Huck mesmo recentemente trouxe a Batalha do Lip Sync, né? Que é o Lip Sync Battle, que era um quadro também do programa do Jimmy Fallon e virou um programa de TV lá nos Estados Unidos. Estou surpresa que não trouxe até a hora aquele do Carpool Karaoke, que é o karaokê dentro do carro, né? E para quem não sabe, até as videocassetadas do Faustão, elas são um programa de TV nos Estados Unidos, né? Que é America's Best Home Videos, que são um tipo de reality show também, porque é a vida das pessoas reais, né? São vídeos engraçados, mas acho curioso só falar isso. E também, nesse de musical, a gente tem o Iluminados no Domingão, que era um reality na época do Faustão, que eram sete participantes, eles ficavam num totemzinho, né? E a luz ia se apagando, quando a luz acendia nele, ele tinha que cantar, e quando passava, passava para o outro, né? Era a variação popular. O original é Keep Your Light Shining, que é um reality alemão. Você lembra de alguma pessoa que participou desse reality, Rich?
Não lembro de ninguém, mas lembro do programa. E só pra quando você falou do programa que era Batalha Lip Sync, eu vou dizer que nesse caso, eu acho que combina como quadro do Domingão, porque também não é um programa que tem que durar 20
Sim,
minutos,
né?
e no Brasil não tem reality show que dure menos de uma hora, né? Então, assim, ia ter muita enrolação, ia virar o Masked Singer de dança de dublagem. Então, assim, eu acho que como quadro, combinou, né, o Batalha Lip Sync. E teve momentos memoráveis, né, na Maria Braga, Gil, entre outros, assim. Agora, o do Iluminados, eu lembro que era interessante, né, a premissa, assim, de você cantar o trecho que bate na sua vez, que era sorteado o trecho, e você ter que cantar daquela parte em diante, e é o curioso que é no tom que tá acontecendo ali. Não sei, pode não ser seu tom, mas você tinha que se virar nos 30. E agora falando, eu acho que tinha a Carielle, não sei se o nome dela é S, que foi do Ídolos também, eu só lembro por causa disso, porque ela foi do Ídolos e chegou lá pro Iluminados. Acho que foi pra final, não sei se ganhou, etc. Mas eu lembro, era interessante. Eu acho que ele não tinha força pra se sustentar como reality solo, porque também era um reality rápido, né? É uma coisa rápida. Quer dizer, a não ser que a adaptação no Brasil tenha sido rápida, né? Porque eu não lembro, eu não assisti a alemã pra saber se como eles fariam isso se o programa fosse longo, né? Mas eu lembro que eram mais de 4 ou 5 músicas, era uma rodadinha um pouquinho longa, mas não sei se era longo o suficiente para ser um programa solo. Mas eu achava muito interessante ele, porque é diferente, né, de reality show musical, principalmente a gente que acompanha vários, né? Eu achei a ideia era boa, aí eu fico na dúvida, realmente, se merecia um solo ou se realmente funcionou como um quadro do Domingão. Com o Faustão apresentando, nada funciona muito bem, que ele não deixa, né? Mas eu acho que era interessante.
Isso que você falou do Faustão apresentando nada funciona muito bem é uma coisa que é verdade, porque o Faustão fazia tudo no Domingão ser sobre ele primeiro, né? E aí complicava o andamento de reality show também, tem que destacar isso. Tanto que o Dança mudou bastante depois com o Luciano Huck, né? Passou a ter coisas mais sérias também, então assim. É um bom coisa. Esse é um que eu acho que não funcionaria, mas eu também não acho que funcionava muito no Faustão. Então era meio show de calouros, só que assim, era interessante pela premissa, a ideia de uma pessoa continuar a música, né, de onde parou, mas não era eu acho que esse não sei se daria tão certo no Brasil. Eu acho que o Brasil, ainda mais porque veio depois dessa fase The Voice, o Brasil tem um problema grande, acho, com reality musical, assim. Porque eles geralmente não duram muito tempo, porque a gente já tem muito um costume de show de calouro, sabe? Então não sei se daria. Mas é uma coisa a pensar.
E tem um reality que a gente sempre falou que seria um quadro do Faustão, e não foi, né? Foi o Masked Singer, que você
Masked
falou,
Singer.
e a gente falava muito, dizendo que o Masked Singer viria para o Brasil e com chance de ser um quadro do Faustão, né? Você ouviu primeiro aqui no Extra Podcast essa teoria de que
Eu
seria quadro do
achava a cara do
Faustão.
Faustão.
Não, e o curioso que a gente vendo hoje em dia, já que a gente comenta Masked Singer todo ano, né? Eu acho que acho que a vida do Masked Singer seria mais longa dentro do Domingão. E com o Faustão é perfeito. Assim, o Faustão, aí nesse momento o Faustão seria perfeito. Porque o Masked
Eu
Singer é
concordo com
pataquada,
você.
né? Eu acho que aí seria melhor, porque já que é
Ia ser
pataquada do
mais
pataquada,
rápido.
né? Não, e tá pataquada da Globo, já que o Masked Singer tá um stand-up de jurados, né? Então, dentro do Faustão, com aquela agilidade de humor e com não ter tanta enrolação, em
Isso.
30 minutos os mascarados cantando, nossa, gente, seria perfeito pro Faustão.
É, porque hoje em dia a gente está tendo o Masked Singer. Quem não acompanha pode ouvir nossos podcasts, que tem 2 horas de episódio com 4 performances. É uma coisa assim, absurda. Então eu acho que. Eu sempre achei que funcionaria bem como um quadro, e eu continuo achando. Eu concordo com você. Eu acho que teria sido muito bom como um quadro dentro do Faustão, assim. Acho que teria funcionado muito bem. Agora a gente vai falar de um. No Mais Você, a gente tinha o programa da Ana Maria, né? O Superchef, que é comparado com o Top Chef, que é um reality show que tem lá nos Estados Unidos, que tem na Record, Top Chef, né? E o MasterChef, né, que a gente tem na Band, é o mesmo estilo, assim. Esse é um que, pessoalmente, para mim, não funciona em nada. E para você, Rich?
Nossa, também não funciona, não. Porque assim, gente, assim, a gente gosta de reality show, mas a gente não vai acordar 9 da manhã pra assistir um, a não ser que um Big Brother esteja bombando e tenha uma prova do anjo num sábado. Mas na segunda eu não vou assistir Ana Maria Braga, porque primeiro, a internet que upa o podcast não se paga sozinha, né? Então, assim, não tem como. Mas eu não entendi porque a Globo tinha o Mestre do Sabor, que era um reality show culinário solo, mas também não funcionava, porque tudo que o Boninho toca hoje em dia apodrece. Mas eu não entendi o porquê. Até porque aí que cai naquela coisa. Não era muito bom porque era muito rápido. Era um quadro também estilo Globo, com Globo com famosos. É que nem eu falei dos famosos. Tem aquele medo de não conseguir mais famoso. Tem aquela coisa. Porque eu me lembro que teve o Fiuk, né? Que tem até uma polêmicazinha. Eu acho que o Fiuk foi, não foi, se eu não me engano, foi com alguém assim no programa.
É.
Mas eu não gostei tanto e não consegui acompanhar, além do horário, também assim, porque a gente tinha um reality show brasileiro culinário antes de ser desgastado, o MasterChef já tava muito bom ainda, né? Então a gente comparava e dizia, tá, eu prefiro dormir tarde assistindo o MasterChef do que acordar cedo pra assistir o Superchef, né? Então, mas eu acho que também concordo com você, não funcionava de jeito nenhum, de forma nenhuma, como quadro, como solo, não tinha muito o que fazer. A intenção foi interessante por ser um programa culinário fazendo isso, mas não, pra mim não funcionou.
Eu acho que o problema também é que o programa, a gente não conseguia ver eles cozinhando direito, sabe? Então eu acho que isso perdia muito, porque a graça do Master, eu acho o MasterChef muito longo hoje em dia. Eu acho que porque eu já vi MasterChef de fora e é tipo 1 hora, sabe? Mas mesmo assim você consegue ver o povo cozinhando tudo. O MasterChef no Brasil tem esse problema sério que não acaba, né? Ele acaba muito tarde, eles começaram a alongar muito, e aí você perde muito tempo assistindo, e é complicado, assim, pra gente, pra acompanhar mesmo, porque é muito longo. Mas o Ana Maria Braga era tipo, poxa, era muito curto o tempo que a gente tinha pra ver eles cozinhando. Então era muito ruim pra gente assistir, assim, na minha visão, o programa, porque era muito rápido, eu assisti às vezes. Era muito rápido, você não. Era muito pouco tempo, o tempo de avaliação era pequeno, porque o programa da Maria Braga não é muito longo. Ela tem aquele quadro de as pessoas fazerem o jantar, por exemplo, que é muito mais interessante, porque, sabe, do que esse, porque pelo menos ele era mais curto, era tudo gravado, tudo. Esse tinha parte ao vivo, parte gravada deles cozinhando. Aí tinha um desafio que era gravado no mesmo dia. Era muito confuso. Então eu acho que não funcionava da forma que poderia. Agora a gente vai passar para as adaptações do nosso querido Luciano Huck. Da época de Caldeirão até hoje, no Domingão. A gente tem, por exemplo, o Quem Lembra, antigo esse. O Acorrentados, que deixava o homem ou a mulher acorrentados com seu pretendente, e a gente tinha semanalmente uma eliminação. A gente teve na edição com homem e com mulher, ficava no meio, e aí as pessoas faziam provas, etc., para passar para ficar mais perto do lado. O original é um reality português chamado Acorrentados. Eu não lembro muito do Acorrentados, eu só lembro daquela cama gigante todo mundo dormindo. O que que você lembra, Rich?
Nossa, eu lembro que a Floquinho foi a mulher escolhida, tá vendo? Assim, eu lembro porque eu torcia pra ela,
Olha
né?
aí.
Naquele tempo que a gente era caprichete, né, Laura? Assim, tem esse passado. Tem, né? A gente critica caprichete e Big Brother hoje em dia,
Todo
mas
mundo
a gente
tem.
tem, todo mundo tem. É porque a diferença é que a gente muda, né? A gente supera essa fase. Mas eu lembro da Floquinho, eu lembro do programa. Eu parava pra assistir porque, primeiro, era interessante, né? Como eu agora acorrentado, eu levo aquela coisa. Como o quadro do Caldeirão, que o Luciano Huck no começo era aquela coisa vibes tipo jovial, por causa do H, né? Era quem não lembra do H da Band dele, né? Que
É,
quando
que
ele veio
ele
era
era
coisa mais
jovem.
jovem, jovem da galera, é o público teen que tem que ser pego, etc. Eu entendo ter no Caldeirão do Huck aquilo. Um sábado à tarde era uma boa pedida. Agora, pra um reality show solo, Multishow, assim, sabe? Multishow, um canal a cabo, um streaming, sabe? Então funcionaria, tranquilo. Porque a cara da MTV fazer aquilo também, gente. Um acorrentado é uma diferença com um ex-acorrentado, quase, né? Sendo que não tinha eu ex nenhum, só a diferença. Mas eu acho que funcionaria e era interessante, porque ele era acorrentado com a. Ele e ela eram acorrentados, com os pretendentes. Além de como as provas que a Laura falou, tinha também a questão que no episódio a pessoa tinha que escolher se a pessoa, quem mudava de posição ou não, né? Ele eliminava a pessoa dizendo quanto aquela pessoa valia praticamente, com dinheiro nenhum. E a pessoa e o plot twist da final eu achava interessante, que era quem ganhou ficava com todo o dinheiro e era opcional se daria para o homem ou para a mulher. que era a que decidia as eliminações. Então, era muito interessante, né? Então, eu não sei que fim levou hoje em dia, se os casais vingaram, não sei o que aconteceu com os quatro, né? Porque teve a versão masculina e a feminina. Eu não sei se a feminina fez tanto sucesso.
Hoje em dia, talvez eles virassem influencers por causa do Instagram, né? Naquela
não,
época,
hoje em
não
dia
deu.
Eles iriam pra Fazenda também, né? O vilão e a vilã de cada temporada estariam na Fazenda, tranquilo.
De férias com o ex.
Não, e eu acho, sabe por que eu acho que o Acorrentados funciona na TV a pago? Porque que nem aquele programa da Ana Clara, que é da Ana Clara hoje em dia, que é o Túnel do Amor. Túnel, né? É um programa que funciona pra plataforma de streaming, né? Assim,
não,
pra câmeras
fechadas.
Eu acho
que também, a gente tem, igual eu falei, de férias com o ex na MTV, a gente tem também aquele Brincando com Fogo na Netflix, eu acho que poderia realmente em streaming, assim.
É Brincando com Fogo maravilhoso, que nos rendeu a Chloe do The Circle, que foi maravilhosa.
Aí, ó.
No norte-americano, no caso, que ela é britânica.
Antes de... É legal isso, engraçado, porque o Netflix, eles fazem muitas versões internacionais, né? Nacionais, de reais internacionais e tal. Então é,
é que Netflix se dá ao luxo, a plataforma de streaming em si, porque como ainda, foco nisso ainda, não tem tudo com propaganda, eles podem fazer o tempo que quiser. É que nem as séries, você pode assistir um episódio de 20 minutos, outro episódio está tranquilamente 1 hora e meia. Né? Então, assim, mas então acho que funciona para streaming, o Acorrentado seria bom. O Acorrentado, tanto de chipadeira que teria, nossa, acho que a gente se
Nossa,
livraria,
no Brasil,
as
né?
caprichetes viveriam ali naquele reality show, acho que não bagunçariam os outros. Porque o tanto de casal que dá para se shippar, porque é várias possibilidades. A pessoa era acorrentada com mais três no lado direito e três no lado esquerdo. Ou seja, seis possibilidades de casais, né?
Ainda tinha
Então,
aquela briga para ver quem vai ficar com
rivalidade,
cada.
rivalidade feminina, masculina, ou seja, gente, hoje em dia funcionaria, tá vendo? Porque é tudo que o povo quer. Rivalidades e casais.
Bom, antes de a gente continuar, lembrar que a gente está nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros. Todas as quintas falando de algo relacionado a reality show. Avaliem com 5 estrelas, onde tiver que avaliar, nos sigam, compartilhem com os amigos. E aproveita para ouvir o nosso episódio de semana passada sobre o conturbado pós do BBB 24, com as questões contratuais que supostamente estão prejudicando públicos de participantes, né? Bom, continuando aqui, a gente continuando no Huck, ele também tinha o quadro de um programa. Esse eu acho engraçado, porque a gente tinha o Show do Milhão no SBT, mas o Huck comprou o direito do Quem Quer Ser um Milionário, que era um programa nos Estados Unidos também, né? O Want to Be a Millionaire. E é uma. Também tinha dos outros países, Quem Quer Ser um Milionário e tal. E virou um quadro no programa do Huck no Caldeirão, e agora tá no Domingão, né? Esse é um. E eu acho que funcionou como programa no Brasil já, mas se perdeu fácil. Mas eu acho que é um que funciona dentro de um reality, de um programa, sabia? Porque eu acho que é um tipo de quadro que você consegue controlar o tempo se você quiser.
Concordo.
E não fica tão monótono assim. Porque eu acho que para ser um programa completo, eu acho que é uma coisa que cansa rápido.
Eu acho que no auge da TV, nessa era que, uns 10, 15 anos atrás, no auge, entre aspas, que teve momentos de auge, todo ano tem algum, funcionou como Show do Milhão, assim, funcionava, era interessante você parar pra assistir o Show do Milhão, que irritou, né? Não teve aquela audiência estratosférica, mas vendeu o jogo pra computador, lembro que eu tinha o CD do Show do Milhão pra jogar,
Eu também
tem
tinha.
aplicativo no celular, né? Então, assim, a gente se sentia ganhando dinheiro sem ganhar, né? Assim, porque a gente acertava as perguntas, algumas, né? E
Eles
tava
também
lá.
fizeram o jogo de tabuleiro do Show do Milhão.
É, então, assim, na época, a época de TV, de programa solo dessa franquia, do multiverso do Quem Quer Ser um Milionário barra Show do Milhão, já passou. Então, concordo também que funciona como programa dentro do quadro e de um do domingo. Gente, eu acho esse programa, assim, com o Luciano Huck, eu acho de todos os quadros que o Luciano Huck tem, eu acho essa mais a cara de domingo, que você castiga e fica leve, só pra ver o povo respondendo perguntas e responder de casa, com quem tá assistindo, né? Ah, eu recebi essa resposta, eu sei, né? Ai, não, essa pergunta é muito fácil. Nossa, essa pessoa errou essa pergunta. Então, eu vejo bem família também, assim, pra assistir. E eu acho que também é um reality show que funciona em streaming. Gente, todos os reality shows da face da Terra eu acho que funcionam em streaming. Né? Então, assim, então, acho que funciona, mas eu acho que é perfeito pro
Bom,
domingo à noite.
streaming tem muita flexibilidade na forma que você vai apresentar o reality, né? Assim, você pode botar mais, menos tempo. Você pode fazer igual no The Mole, que quem assistiu na Netflix, a gente tem nossa crítica sobre. Você pode acabar um episódio num momento muito certo e para chamar a pessoa para assistir o próximo, tal, por exemplo, antes da pergunta especial do milhão. Então, assim, é muito difícil um reality show não funcionar bem em streaming por causa disso, tirando as questões de votação. Esses são mais complicados.
Não, e eu vou dizer que reality show por streaming, lá de votação popular, musical, funciona porque a Amazon comprou o direito do Operação Triunfo, que é o que aqui no Brasil é o Fama, e a temporada simplesmente hitou, que é. Gente, todo mundo que foi pros live shows lançou single e tá contratado pela própria Amazon pra lançar álbum. Então, assim, hitou muito. As votações eram tipo milhões de votações por segundo. E eles englobaram de um jeito que botou, por exemplo, toda a América Latina podendo votar. Eu votei várias vezes, minha favorita ganhou, então eu vou exaltar bastante ela, né? Porque não é todo dia que eu vejo favorito vencendo, reality musical principalmente.
Mas é um formato diferente que esses realities que a gente tem na Netflix,
É,
né?
musical funcionou porque era o programa transmitido ao vivo ainda por cima, no streaming. Então, eu acho que a Netflix querendo consegue, um pouquinho.
Eu acho que é um tipo de investimento que seria até interessante eles fazerem. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram. Eles já transmitiram coisas ao vivo na Netflix de especial de comédia, principalmente. Outros serviços de streaming aqui transmitem mais coisa esportiva. Mas eu acho que seria interessante, um exercício interessante eles fazerem esse tipo de transmissão de reality, né?
Inclusive, nosso criador do reality show favorito, Simon Cowell, tentou meter o X Factor num streaming, né? Depois que se saiu da ITV. Mas não vingou, porque, né, é o Simon no meio, a gente sabe que também não anda muito. Simon é o Boninho dos reality shows
Boninho.
musicais. Então, não tem pra onde correr, mas ele tentou vender. Quem sabe um dia, né? Porque ninguém sabe quando é que vai ter a rotatividade de reality show musical bombado novo.
Uma hora volta. Quem sabe agora no Brasil com a Estrela da Casa. É um conceito que o Brasil vai poder vender para fora. Continuando aqui, a gente tem também no Caldeirão e aí Domingão, né? É o The Wall, que é uma versão de um programa americano que eles têm que responder perguntas e eles saem com um prêmio milionário ou com nada. Esse eu acho. Esse reality é um que me irrita muito, porque é tudo do Luciano Huck, é muito focado no assistencialismo. Só que, assim, eu acho que você tá. Quando você coloca assistencialismo, uma coisa é você ter garantia de ajudar, outra coisa é do jeito que o programa é, porque não existe garantia de ajudar as pessoas. Quando você coloca essa coisa de você vai ajudar ou não a instituição de caridade, me incomoda muito. Eu acho que se fosse participante sem isso, seria de boa para mim. Mas, poxa, eu fico lá vendo, eles contam a história da ONG e tal. As pessoas desesperadas para conseguir dinheiro para a ONG delas, para o projeto delas, projeto social e tal. E aí você vê um negócio e não deu certo. A pessoa saiu sem nada. Me dá muita raiva. Eu não gosto do The Wall. Eu não sei como funciona. Eu acho que, assim, se você pensar como um programa sem esse lado de assistencialista, é tipo um show do milhão, né? Então
Com uma
funciona.
parede, né? Então.
Tipo, é outro formato, mas é tipo essa coisa de conseguir dinheiro, né? Então eu acho assim, funciona dentro coisa. O que me a parte que me incomoda desse lado de assistencialismo, eu acho que não existe no original. Então,
Esse eu sou muito Glória Pires na Central, eu não sou capaz de opinar porque eu acho que eu nunca parei 2 minutos para assistir. Porque não me é um reality show que não me atrai. Como falei, se for pra assistir reality show pra ganhar dinheiro, gente, eu assisto quem quer ser um milionário. Eu canalizo minhas energias num formato só, né? Mas eu também, pelo como você falou, realmente. Mas é aquela coisa, apelativo e funciona às vezes no Brasil, principalmente se for o Luciano Huck fazendo, né? Que ele adora ver pobres, pobre, pobre sofrendo para se fazer alguma coisa, o Luciano Huck faz. Porque o Agora ou Nunca era um que não viraria programa solo nunca, mas é um quadro que ele fazia que ele explorava a ideia e o sofrimento até como fosse uma vaca leiteira do sofrimento do pobre.
dentro disso, ele tem também o Lata Velha. O Lata Velha é baseado no Pimp My Ride, que é um programa da MTV nos Estados Unidos que eles faziam os carros tonados e tal, cheio de coisa, que é enfiando tudo dentro do carro. Só que tem esse lado assistencialista, que é uma coisa que é muito comum em reality aqui no Brasil e é muito irritante, assim, pra gente, pra certas pessoas, porque vira o foco do reality show, entendeu? E eu não quero ver pessoas pobres sofrendo lá, sendo humilhadas pra ganhar um carro tunado, sabe? Me incomoda. No, na dos Estados Unidos não era assim. Na versão dos Estados Unidos era só, tipo assim, vamos arrumar seu carro aí e tal. Só, entendeu? Era sobre isso. Eu acho que funciona bem com o quadro, mas me incomoda por causa desse lado assistencialista que é muito forte nos reality brasileiros como um todo. E isso me irrita, porque eu acho assim, a gente tem que ajudar as pessoas, não ficar colocando esses obstáculos na ajuda, né?
Não, e eu acho que, como você falou, que funciona com o programa solo, mas o pior é que ficou muito estagnado no Caldeirão. Você sempre associa o Lata Velha ao Caldeirão agora, assim, né? Você fazia... Falava, porque tanto que tem outro, que eu não sei se tem versão, gente, mas eu lembrei agora que a gente tá falando disso do Lata Velha, que é o Lar do Oscilar, também do Caldeirão do Hulk na época,
tem
né?
Tem versão.
Tem versão que é... Assim, eu não sei qual é o nome original, mas quem assiste Irmãos à Obra... Não, olha assim, quem assiste Irmãos à Obra é isso, né? Reformar uma casa e reformar.
Nos Estados Unidos é aquele que tem a versão Extreme Makeover Home Edition, que eles tipo, mudam a casa toda das pessoas, que é uma variação do que eles mudavam só um cômodo da casa. Aí eles passaram pra fazer o Extreme Makeover Home Edition da casa inteira.
Esses programas ficaram muito imaginados da cultura popular brasileira, justamente pelo assistencialismo que funciona aqui, né? E hoje em dia eu acho que funcionaria tranquilo se fizessem de novo esses programas com mais
tipo,
frequência.
De Volta Pra Minha Casa.
De Volta Pra Minha
terra.
Do Domingo Legal.
Esses focos em assistencialismo é uma coisa que muita gente gosta de assistir, mas me incomoda em reality show. Eu não gosto desse tipo de coisa. Dessa exploração.
Ah, mas
pobreza,
esse De
né?
Volta Pra Minha Terra era com o Gugu, né? Que descansa em paz. Ele tá precisando de paz, gente, pra descansar também, coitado, por causa dessa briga de herança. Mas era dele, ele adorava corroer, né? Era a última lágrima da pessoa também.
Uhum.
Então, foi criando... E nós somos crias de programas essencialistas, assim, no sentido de que a gente cresceu vendo essas coisas, né? Então, hoje em dia, ainda funcionaria muito mais. Quem tá numa época no Brasil que é muito mais, assim, de que quer ver coisa que o povo seja ajudado, quer ver sofrimento, né? Não quer ver mais o reality show no sentido de uma coisa mais real, que é uma coisa mais fabricada. E o sofrimento, gente, é fabricado. Pode ser um sofrimento de verdade, mas o jeito que ele é explorado é totalmente voltado pro reality show, né? Pra comover, pra criar aquele impacto, pra tudo, né? Então, o programa acaba se tornando mais sobre toda a história, o sofrimento em si, do que sobre a verdadeira foco do programa, que é a pessoa voltar pra casa.
Uhum.
Ou ter uma casa reformada, ou ter um carro reformado.
É triste porque vira sobre... Ah, eu fico mal, entendeu? Porque eu fico assim, tipo, e se a pessoa não conseguir? Ah, eu me estressa, a minha ansiedade não me permite assistir esse tipo de coisa. Me irrita. Mas eu entendo, eu acho que tem espaço ainda, como você disse, principalmente hoje em dia. As pessoas gostam de ver esse tipo de coisa na TV, né? Tanto que no reality show, às vezes, fica muito nessa briga de coitadismos da coitada Holândia. E isso também tem isso, né? Mas eu não gosto de ver gente, assim, competindo por uma coisa que devia ser direito delas, né? Me incomoda. Nesse assunto ainda, a gente deu alguns exemplos. Se você tem exemplos aí que a gente esqueceu ou não falou, a gente falou mais assim, os que a gente mais lembrava, comenta com a gente. Mas a minha pergunta, voltando, a gente já falou que alguns funcionam, alguns não, etc. Se tem algum reality que de fora, assim, que a gente queria que tivesse adaptado num programa de TV ou fora? Eu vou começar, porque o Rich não sabia essa pergunta, então vai ser uma surpresa pra ele, mas é porque eu já tinha pensado nisso.
Ah, eu já tô com a resposta na ponta da língua, já.
Uma que eu acho que devia ter dentro de programas de TV, fica a dica pra você, Luciano Huck, é esses programas tipo American Ninja Warrior, Physical 100, que é de competição de desafios de... É que eles têm que fazer circuito em tempo e tal, que é uma coisa meio as Olimpíadas do Faustão, sabe? Só que é mais sério, não é muito na zoeira. Eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa que daria certo na TV hoje em dia ainda, de uma forma mais séria que as Olimpíadas do Faustão, sabe? Eu acho que é um tipo de programa que eu veria e eu acho que é um tipo de quadro que eu veria. Eu acho que é um quadro que é rápido, fácil de editar e que eu acho que poderia funcionar muito bem num programa tipo o Domingão, assim. Outro que... esse agora é um que eu acho que poderia funcionar como programa de TV no Brasil. É um programa que faz muito sucesso nos Estados Unidos, que é The Bachelor, que é o solteiro, já tem 28 temporadas, que tem o solteiro, que tem uma rosa e tem as solteiras do lado, ou ao contrário, a solteira com os solteiros, e eles fazem desafios para ter encontros com o solteiro e tal, e no final ele dá uma rosa, ele perde um casamento à pessoa. Eu acho que esse é um.
Para quem assistiu um Reel, é a versão original.
É a versão do reality original de Unreal. Eu acho que esse é um tipo de reality show que as pessoas, como o Mitch falou, aquele negócio de shippar tudo, eu acho que poderia dar certo, principalmente na TV fechada. Acho até na aberta, como um programa mesmo, assim. De TV. Uma coisa que eu lembrei agora, quando a gente estava falando, é o Qual é a Música, que era um programa e virou quadro dentro da Globo, né? Mas eu não sei se é de fora. Mas só um comentário já. Eu acho que o The Bachelor poderia ser um programa que daria certo no Brasil, assim.
Não, pra mim, quando a Laura falou de um reality que eu queria ver uma versão aqui, não quero como quadro, eu quero como reality solo mesmo. Isso nem precisa ser, pode ser na Globoplay, que é o Glow Up, que é de maquiadores. Gente, vou só perder maquiadores, maquiagens e um sonho pra esse reality show ir pra frente. Então, é de maquiadores, é bem legal, fica eu e Nalu, nossa querida Nalu, beijo Nalu, na torcida pra Netflix toda vez, porque é um reality show britânico, primeiro a BBC exibe, se eu não me engano, que é a BBC o país de o canal de origem lá no UK. Aí, depois de um tempo, vem aqui pro Brasil. Geralmente, junho, julho. Aí chega aqui no Brasil. Mas é bem legal, gente. Poucos episódios, é maquiagem, dá pra fazer maquiagens bonitas. É um reality show que você só se expressa, às vezes, com uma eliminaçãozinha aqui, olha. Mas na parte maior do tempo, você tá entretido ou julgando como um reality show normal. Assim, dizendo, ah, é aquela maquiagem pra ter ficado melhor, sem você saber fazer um lápis de olho, no meu caso. Né? Então, eu acho bem legal. Acho que Glow Up merece ser uma versão brasileira. Até a própria Netflix deveria fazer, já que tem aqui.
Se a gente fosse, pode fazer um do Project Runway também. Modas
É porque
e.
já teve aqui no Brasil, né? A versão com a Adriana
Ah, já
Galisteu.
teve? Eu nem assisti.
O que
Pode
pode
ficar.
ter aqui numa versão nossa, que agora eu esqueci que eu ia, o reality show que eu ia falar, mas era um reality show que eu falei. Ah, dá, sim. Que quem é. Que é o Singon, que é o A Cantar, né? Que foi um reality show que. Gente, era muito bom, porque eles estavam. Eram quatro, cinco ou seis participantes cantando no karaokê. Era um programa de karaokê. Você pega, eles cantavam a música. O segredo era, quanto mais no tom certo você cantasse a música, cada um cantava um trecho, mais dinheiro você acumulava pro final. Aí cada rodada eles iam se eliminando. Eles votavam para eliminar alguém. A pessoa que tivesse a melhor nota, primeiro tava imune, e os outros eliminavam alguém com votação, ou a pessoa com a melhor nota eliminava outra. E era muito legal porque era uma coisa completamente leve. Era uma competição de karaokê e era muito legal. Eu sei que tem a versão norte-americana com o Titus, né, de Unbreakable Kimmy Schmidt, lá, assisto, é bem legal. Tem a versão espanhola com o Nick, que é maravilhoso, que é da Operação Triunfo também. E tem a versão alemã, que para mim é uma das apresentadoras mais carismáticas do mundo. Ela foi muito fofa e carismática, embora ela não saiba cantar, então os números musicais dela eram dublados, a lenda dublava. Ela, a Britney andou para que ela pudesse voar no Singom. Mas ela foi muito boa. E é um reality muito bom. Eu vejo esse programa quase como um quadro do Domingão do Faustão, na época do Faustão. Mas eu acho que merecia uma versão brasileira. Ele foi cancelado, todas as versões, mas não teve a nossa, né? Netflix não fez a nossa, mas eu acho que também seria bem legal. E funcionaria como um quadro, porque karaokê, gente. Em 20 minutinhos o reality tá feito.
Fica a dica aí, que eu espero que as emissoras estejam ouvindo o nosso reality, né? O nosso podcast. Fica a dica aí, então, várias dicas. Masked Singer foi uma dica acertada. Fica a dica.
E a gente até hoje, parafraseando Nicole Scherzinger, quem é só ouvintes antigos, não lembra, até hoje eu não recebi as flores do
Até
Boninho
hoje.
da Globo, do Boninho não, da Globo pelo Masked Singer.
Flores de
Pela ideia.
dinheiro.
Ah, com certeza.
Bom, gente, esse foi o nosso episódio dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação depois de muito tempo. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu apresentei. Agradecer a todos vocês que nos ouviram. Se tiver alguma ideia de episódio e tal, manda pra gente. E fique atento que na próxima semana a gente vai ter um episódio especial sobre Eurovision, que tá cheio de polêmicas esse ano, hein? Então
Não,
não
mais polêmica do
perca.
que nunca, né? Porque com guerra no meio, com tudo acontecendo e o Eurovision lá, metendo gente que não devia estar. Então.
Não devia estar lá. Então, assim, vai ter muita conversa sobre política semana que vem.
E com o Nivaldo maravilhoso, que entende de Eurovision e de geografia dos países. Então, assim, é local de fala completamente. É podcast muito geográfico da gente. Todo ano a gente faz Eurovision é muito geográfico, muito
Isso.
politizado.
Isso, é
e eu, como
legal,
sempre, chorando, porque minhas músicas não vão entrar nenhuma. E eu vou ter que dar nota máxima pra ver se eu consigo botar uma que
Eu
todos
vou
os quatro vão
armar
odiar. Mas eu vou
para
amar.
garantir as melhores no topo, não se preocupem. Então é isso, gente. Muito obrigado, tchau e até a próxima.
Tchau.